pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Roberto Barbosa, destacando a necessidade de reforma geral, adequação à manutenção da quadra para práticas esportivas localizada na Rua 15, na Vila Residencial de Planura, próxima à unidade de saúde, ESF Orlando Gangini, e ainda, se possível, a construção de sanitários e instalação de uma primeira academia ao ar livre, transformando o local em um pequeno complexo esportivo destinado ao estímulo à prática esportiva. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo melhorar as instalações físicas da quadra de esportes, tornando o local mais seguro e acessível, e assim melhor atender as necessidades dos moradores daquele bairro e toda a população de nosso município que utilizam o local, na tentativa de contribuir ainda mais que com a qualidade de vida daqueles que buscam entretenimento saudável através de práticas esportivas. Sugiro à administração reforma geral da quadra, adaptando às necessidades físicas limitadas dos usuários, e também, se possível, a construção de sanitários no local e instalação de academia ao ar livre. Além de ser um ambiente destinado à socialização e à prática esportiva, poderá ainda ser oferecidas atividades de lazer que promovam a saúde física e mental da comunidade. Aproveito este para propor também a instalação no local de uma academia ao ar livre, para que os moradores não tenham que se deslocar até regiões distantes para realizar seus exercícios físicos. Assim, aguardam os vereadores signatários que o chefe do Executivo determine que a secretária competente tome as devidas iniciativas no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Alberto Melo, vereador Rodrigo Ramos Cabrobró, vereadora Vanusa Eufrágio Paixão. Indicação número 18/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a impedimento de via pública em frente à creche e escolas municipais, exceto para moradores da via e veículo escolar. Justificativa. Visando a segurança das crianças e de todos que fazem uso das vias públicas nas imediações das escolas e creche municipal, com alto fluxo de veículos transitando no período de entrada e saída, onde vários carros que já frearam em cima de crianças, colocando em risco, para evitar futuros acidentes e constrangimentos através dessa indicação e atendendo à solicitação de pais e responsáveis, solicitamos o impedimento dessas vias nos períodos de antecedente à entrada e saída para todos os veículos, exceto moradores em frente a esses mencionados e veículos escolares, tendo em vista a extrema importância dessa proposição, sendo indispensável para o bem-estar e segurança do trânsito para a população do nosso município. Assim, aguardo que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais e no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rodrigo Ramos Cabrobró. Indicação número 19/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a possibilidade de extensão para aplicação de vacinas no ESF, Neide Aparecida, ESF Orlando Gangini, duas vezes por semana. Justificativa. O atendimento para vacinação em nosso município hoje é realizado somente na UBS Dr. Alvanir, na Vila Olímpica, diante da dificuldade e reclamações dos moradores que terem de se deslocar de regiões muito distantes, na maioria das vezes, a pé, e diante de informações da Secretaria de Saúde, que já solicitou à Superintendência de Saúde e foi informada que não há possibilidade de implantar esse atendimento contínuo diariamente nas demais UBSs. Proponho a viabilidade de que seja que esse atendimento possa se realizar duas vezes por semana nas unidades ESF Neide Aparecida e ESF Orlando Gangini, deslocando uma equipe capacitada pelo meio período para a realização das vacinas. Com essa medida, os moradores dos bairros Vila Guilherme, Jardim Esplanada 1 e 2, Honorato Ribeiro, Orlando Pérez, Solidário, Vila Residencial de Furnas e Vila Paiva terão mais comodidade e facilidade nos cuidados com as crianças e também das pessoas que necessitam de vacinas regulares, como as gestantes. Tendo vista que tal indicação é de extrema importância e indispensável para o bem-estar de nossa população, aguardo o vereador signatário que o chefe do executivo determine que a secretária competente tome as devidas iniciativas no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rodrigo Ramos Cabrobró. Indicação número 20/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planúrio, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo transporte para integrantes da banda municipal nos dias de ensaio. Justificativa. A banda municipal vem se tornando cada vez mais importante para as crianças da comunidade, pois realiza várias apresentações, inclusive nas cidades vizinhas, mostrando a importância da música para o crescimento cultural do nosso município. A fim de facilitar a equipe que integra a banda na participação dos ensaios, que sua maioria conta com crianças pequenas, é que solicito a disponibilidade de um veículo para transporte dos alunos e seus instrumentos, auxiliando tanto no deslocamento quanto na segurança dessas crianças que moram em regiões muito afastadas do local de ensaio. Com um veículo que faça o transporte, a facilidade será maior para as crianças, e os pais terão mais confiança de deixarem seus filhos participarem de todos os ensaios quando não puderem levá-los. Assim, aguardo o vereador signatário que o chefe do executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Josias Souza e Souza. Indicação número 21/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planúrio, Minas Gerais, aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de acesso aos banheiros da Praça Tiradentes durante a noite e disponibilização de guarda vigilante. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois as pessoas que frequentam a praça e bares ao redor não têm acesso aos banheiros públicos no período noturno, visto que eles permaneçam fechados, fato este que acaba gerando constrangimento e aborrecimento nos frequentadores do local. Sendo assim, proponho abrir os banheiros também durante a noite e disponibilizar um guarda vigilante para zelar e evitar danos ao patrimônio público. Assim, aguardo o vereador signatário que o chefe do executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rui Pérez de Castro Júnior. Indicação 22/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planúrio, Minas Gerais, aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando necessidade de, junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda ou órgão competente, providenciar uma reforma administrativa contingente à atual administração 2017-2020, dentro dos limites condicionais, onde seja elaborada uma nova estrutura administrativa, novos quadros de pessoal, tanto efetivo, permanente, quanto comissionado. E ainda uma urgente e necessária readequação dos salários dos servidores públicos municipais de Planúrio, Minas Gerais. Justificativa. A proposição ora apresentada busca promover ajuste nas tabelas salariais dos funcionalismos, adequando-as à política de valorização da função pública e promovendo melhorias na prestação de serviços públicos mais eficientes junto à nossa comunidade. Essa alternativa visa adotar o critério pelo qual a readequação salarial atingirá fortemente os servidores cujas categorias sofreram mais pesadamente os reflexos da política anteriormente adotada, enquanto as categorias que menos sofrem esses efeitos terão uma revisão salarial menor, fazendo valer na prática os fundamentos da razoabilidade da justiça social, além de atender à urgência na concessão de um índice superior para aqueles servidores que estão sofrendo maior dificuldade de manutenção de suas famílias. Assim, aguardo o vereador sanitário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender à presente indicação. Vereador Fausto Luiz Martins. Indicação 23/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planúdio, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição da indicação no sentido do Poder Executivo Municipal solicitar junto à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Ciências, Tecnologias e Ensino Superior um estudo de viabilidade para a instalação de um posto de serviços e informações para o usuário, PSIL. Justificativa. Com a instalação do PSIL, os serviços públicos de diversos órgãos e entidades tomam-se disponíveis no mesmo espaço físico. O objetivo é prestar um atendimento rápido e cômodo à população. Exemplo de entidades participantes: Secretaria do Estado, CEMIG, Telemig, CTBC, Benji, Junzeng, TRE, PMMG, Copasa, AUG, Impezeng, Prefeituras, Correios, Polícia Federal e outros. Exemplos de serviços disponibilizados: Secretaria do Estado da Segurança Pública, DETRAN, extrato de multas, taxas de placas e segurança, pesquisa de prontuários de veículos e seguro obrigatório. Secretaria do Estado da Segurança Pública, Instituto de Identificação, primeira e segunda via da carteira de identidade, retificação de nome e atestado de antecedentes. Secretaria do Estado da Fazenda, guias e certidões negativas do IPVA, certidões negativas e emissões de notas avulsas. Secretaria do Estado de Recursos Humanos e Administração, certidão, segunda via de contra-cheque, editais de licitação e informações sobre os processos do servidor público estadual. Secretaria do Estado do Trabalho e da Assistência Social da Criança e Adolescente, CETASCAD, Sistema Nacional de emprego, SINE, carteira de trabalho, seguro-desemprego, informações sobre o PROGER, Programa de Apoio à Geração de Empregos, Central de Atendimentos e Diaristas, Polícia Militar, entrega de ocorrências e solicitação de policiamento especial, Banco do Estado de Minas Gerais, BENGE, recebimento de taxas e contas, Telemig, autoatendimento, solicitação de serviços, reclamações sobre contas e inscrições para aquisição de telefone. Correios, solicitação de passaporte, solicitação de CPF, postagem de correspondência, SEDEX simples e registrada, venda de selos, envelopes, aerogramas e cartões telefônicos, recebimento de contas, inscrições, INSS e benefícios. Defensoria Pública, triagem de atendimento. Assim aguardo, vereador signatário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Fausto Luiz Martins. Indicação 24/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planúdio, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal propondo instituir plano de saúde para os servidores públicos municipais. Justificativa. Essa indicação visa beneficiar os servidores e atender às suas necessidades mais urgentes e de maior complexidade que não podem ser solucionadas no próprio município. Uma vez atendida, representará uma grande conquista para toda a categoria. Assim, aguardo o vereador signatário que o chefe do executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rogério Viana de Souza. Indicação 25/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planúdio, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando junto à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos o levantamento em todos os bairros da cidade para verificar a necessidade de realizar a extensão de rede de energia elétrica e a instalação de pétalas de iluminação pública nos postes já fixados. Justificativa. Essa indicação tem por finalidade regularizar as cobranças de taxas de iluminação pública, uma vez que existem residências sem o fornecimento de energia elétrica e outros que possuem fornecimento, mas ainda não é disponibilizada a iluminação pública por falta de luminárias nos postes, havendo ainda, em alguns casos, cobrança indevida da taxa. Assim, aguardo o vereador signatário do excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Fausto Luiz Martins.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação número 14. Com a palavra, o autor... Vereador Gilberto Melo.
Boa noite a todos que estão aqui presentes, público ouvinte. Muito obrigado pela presença de todos. E outra vez, repito que é importantíssima a presença de todos. Essa primeira indicação, que é a indicação da instalação de armários de guarda-volumes no Banco do Brasil. É uma coisa tão simples que pode ser resolvida, mas até hoje não resolveu. Esse problema vem constrangendo os clientes. Já vieram várias pessoas reclamar que se sentem constrangidas por estar vasculhando as bolsas das pessoas, para estar vendo seus objetos pessoais. Isso é um ponto simples que pode ser resolvido, melhora o atendimento no Banco do Brasil e também agiliza essa tarefa que o cliente tem ao entrar no banco.
Em discussão. A palavra, vereador Celso.
Boa noite, nobres vereadores, público presente dessa casa, funcionários, ouvintes da internet. Quero parabenizar o vereador Gilberto Melo pela sua indicação de hoje sobre os armários do Banco do Brasil. Se Deus quiser, vai ser atendido, porque eu parabenizo você, Gilberto, porque eu fiz essa indicação em 2013. Ali passou dois gerentes e eu briguei e não consegui. Se Deus quiser, dessa vez, talvez possa pôr esses armários lá, porque é de grande valia. Porque o constrangimento na roleta, talvez a pessoa tenha que guardar um capacete. Então, eu fiz essa mesma indicação em 2013 e parabenizo você de ter feito ela agora, novamente. Quem sabe o banco toma uma atitude dessa vez.
Em discussão. Também quero parabenizar o nobre vereador. Quero dizer, vereador, que essa indicação aqui, todos os anos, ela foi feita. Inclusive, foi a minha primeira indicação nessa Casa de Leis, quando eu entrei aqui, 8 anos. Agora vai fazer 9 anos, tomara que realmente seja feito. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 15/2017, com a palavra o autor, vereador Gilberto Melo dos Santos. Quero aqui vir meu nobre colega vereador, presidente dessa casa, Lucas, faz parte do assento do nosso reservado plenário.
A minha outra indicação é para a implantação da Caixa Econômica Federal em nosso município. Sabemos, sentimos a necessidade de outro banco. E por que a Caixa? A Caixa, como já foi dito aqui, é a instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. E garanto que todos os trabalhadores formais que estão aqui presentes e que moram na nossa cidade necessitam diariamente do serviço prestado pela Caixa. E perante a necessidade que nossa cidade necessita, nossa cidade fica limitada, nossos moradores ficam limitados pela falta de outro banco, Então, eu peço a instalação urgentemente, urgentemente, de outro banco, e que seja a Caixa, que está presente na vida de todos os trabalhadores, que os trabalhadores precisam desses serviços prestados pela Caixa. E dizer que temos que colocar na cabeça que Planura é uma cidade emancipada, e não um distrito. Somos a cidade emancipada e temos que começar a caminhar com as próprias pernas. Já passou da hora. Já passou da hora. Vamos largar, deixar de lado. É claro que é importante a ajuda dos outros municípios, sim. Agradeço toda a atenção dada a eles. Mas por que? Podemos atender eles também. Vamos dar essa opção para eles, para eles poderem vir ser atendidos na nossa cidade. E também facilitando para que nossos moradores resolvam os problemas aqui mesmo. Está na hora, somos uma cidade emancipada. Emancipada e não um distrito. E muitas vezes, eu vi isso e é verdade, muitas vezes nem tudo se resolve pelo recurso, mas sim com atitude. E se depender de atitude, vou em busca do melhor para Planura. Vou tornar a Planura uma das melhores cidades para se viver, se depender de atitude.
Em discussão. Palavra, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Público presente, muito obrigado, façam sempre assim, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, internautas. Eu quero te parabenizar, Alberto, e dizer, como disse o Celso e o Chico, nós viemos de outros mandatos, fizemos essas indicações, todas as que estão aqui já foram feitas em outros mandatos, mas o nosso desejo é que se realize, e é nosso sonho também, viu, Alberto? Você é um jovem, muito empenhado, pode contar com o nosso apoio. Na nossa ideia, nós também precisamos de um outro banco para concorrer com o Banco do Brasil, para melhorar o atendimento da população. E uma das vias, em outras indicações que fizemos, inclusive, que a gente negociasse a folha de pagamento da prefeitura de 500 funcionários que transfeririam a conta do Banco do Brasil para um banco particular, que se fosse o Bradesco, Itaú e a Caixa, que é uma grande prestadora de serviço social do governo federal, no nosso município, seria muito importante. Então, eu quero te parabenizar e contar com o nosso apoio. No início do mandato, no outro mandato do Paulão, tinha essa conversa, porque com o contato da Regina como gerente, ela iria buscar essa instalação. Mas, infelizmente, até hoje não se concretizou. Mas a gente tinha até espaço já reservado para essa instalação. Torço para que dê certo, porque a nossa população merece um melhor atendimento. Meus parabéns.
E só complementar aqui que... preciso da ajuda de todos vocês aqui, meus companheiros, e dizer que não ficamos acomodados, só pegar a indicação e colocar, falar da boca para fora. Vamos atrás, enquanto tiver 1% de chance, vamos em busca desses 1%. Esse 1%, se existe, é porque tem possibilidade, então vamos atrás desse 1%.
Em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação número 16 de 2017, com a palavra o autor, vereadora Vanduza Eufrásia Paixão.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, funcionários dessa casa. A minha indicação é uma rampa para a unidade mista de saúde. Por quê? Eu vejo dificuldades nos idosos, cadeirantes. Hoje eu tive a presença de dois vereadores que estiveram na unidade mista de saúde, pude acompanhar de perto, até né, nós fizemos uma pequena filmagem para mostrar para as pessoas a necessidade dessa rampa. A gente pede uma rampa com acesso ao piso antiderrapante, com as laterais inoxidáveis, para atendermos toda a população. O que eu vejo? Mulheres com crianças segurando, são 13 degraus, é muito grande a escada. Então, eu pediria com maior carinho que vocês votassem nessa indicação minha. Obrigada.
Sim. Apaga a luz para a gente ver a filmagem da vereadora.
Só, né? A da academia só não pegou.
Aí vimos aí as fotos da vereadora. Indicação em discussão? Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 17/2017. Com a palavra os autores, vereador Euberto, Rodrigo e Ivanuza.
Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada. E vem aí nessa indicação, né, sobre uma reforma, ampliação na quadra da Vila de Furnas. Todos aqui, eu creio que conhecem aquela quadra, né, muitas pessoas passaram por ali jogando bola, eu, a minha infância, fui ali jogando bola naquela quadra, e desde que eu me entendo, a quadra continua da mesma forma. Né? Eu ainda não sei se ela pertence à prefeitura, né, sobre esses bens que vão ser doados para o nosso município, mas que já fica aqui nessa indicação, que ela merece uma assim, boa ampliação, né? Tem essa reforma com banheiros, bebedouros, com essa academia, né? Enfim. Né, ali é uma quadra que fez parte de vida de muitas crianças e faz parte na vida de adultos também, né, porque ali é um bairro que merece, né, essa reforma e essa ampliação, né, e eu conto com o vosso apoio de todos os novos vereadores. Obrigado.
Em discussão. Palavra, vereador Fausto.
Como o Rodrigo disse, na época que foi instalar a usina de Furnas aqui em Planura, fez o acampamento. O bairro Vila de Furnas era o acampamento. Infelizmente, tinha uma certa discriminação dentro da própria empresa, que onde ele está falando ali, funcionava o antigo CROF, uma indicação que eu fiz de revitalizar aquele clube de lá, que era para você ver que tinha diferença, inclusive, entre os funcionários. Lá era o clube dos operários, do lado de cá era o CREP, que era dos mais graduados. Então, lá tem uma piscina que foi inundada, soterrada, tinha parque de crianças, infantil, tinha essa quadra que a gente também já jogamos bola lá. Então, é muito importante que faça, até para que as crianças daquele bairro tenham disponibilidade, não tenham que vir para cá, para lá de cá, para participar, jogar o seu futebol. E essa quadra que vocês indicaram também é muito importante, a academia ao ar livre é muito importante, porque lá também tem vários idosos e pessoas que querem e necessitam fazer exercício. Então, vocês estão de parabéns por essa indicação. Ela é de uso comum do povo, então merece sim ser revitalizada, reformada ali, dar uma pintura nela, melhorar as redes, toda a estrutura dela. Meus parabéns para vocês.
Lembrando, o vereador Fausto, obrigada, que essa quadra, ela nunca foi, né, restaurada, não. Nenhuma pintura ela obteve. Eu estive lá, eu fiz uma pequena filmagem, mas não deu certo para a Carla passar. As telas são perigosas, eu vejo crianças brincarem lá à tardes e está bem perigoso. É um caso que a gente deve ver com carinho. Se preciso for, acho que o mutirão, no momento, daria certo. Eu vou tentar fazer isso, tá? Obrigada.
Olá, vereador Celso.
Tem uma notícia boa para todos. Hoje a Carla fez um ofício para nós. Estive conversando com o tenente Lúcio, eu, o Chico, o Alberto, o Rodrigo, a Vanusa. Esse ofício vai ser encaminhado para o tenente Lúcio, R$290 mil para uma quadra para esporte. Esse dinheiro foi disponibilizado para uma quadra, para a reforma de uma quadra. E também R$300 mil para a saúde. A gente vai enviar em nome dos cinco amanhã esse ofício, junto com o prefeito, R$300 mil para a saúde, R$290 mil para uma quadra, para esporte. Pode ser que o prefeito utilize esse dinheiro na quadra de Furnas, porque agora Furnas, igual o Faustinho disse, antigamente não fazia parte de Planura, né? E agora faz. Não sei se vai ser nessa quadra lá, ou talvez alguma quadra no João Alves, parece que está precisando também de cobertura, não sei. Então a gente vai entrar num acordo com o prefeito, na onde vai investir esse dinheiro. E se investir num setor e ficar, o exemplo de Furnas não for agora, a gente corre atrás depois, mais verba para isso, né? Porque esporte é lazer, é saúde, né? Parabéns pela indicação de vocês.
Em votação. Vou passar as fotos aí. Vai passar?
Quais são?
Oh!
Que fotos são essas?
Aí, acorda, acorda.
Estas são as fotos da quadra, gente. Vocês podem observar, ela está bem danificada. Obrigada, Carla.
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 18/2017, com a palavra o autor, vereador Rodrigo Ramos.
Bom, essa outra indicação aqui é... É assim, devido à volta às aulas, né, ter voltado agora há pouco tempo, eu tenho vivenciado, né, no período de entrada, saída, né, das nossas crianças aí, em frente às creches e às escolas municipais, um alto fluxo de carros passando nesse horário, né, e eu já me deparei com vários carros parando em frente de algumas crianças, né, quase ocorrendo algum acidente. Então, essa indicação é para quê? É para que nesse período de entrada e saída dessas crianças, que fosse fechado essa via pública, que houvesse impedimento. Exceto para quem mora em frente a essas escolas e creche, e exceto para veículos escolar, né, que eles vão estar trazendo as nossas crianças para a escola. Visando isso aí, é o quê? Visando algum acidente futuro, que a gente sabe que criança, você fala, elas não entendem, não querem obedecer, né, e assim. Então, e essa indicação é para evitar, né, possíveis acidentes. Né, eu conto com o sem apoio dos nossos colegas aqui. Obrigado.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 19/2017, com a palavra o autor, vereador Rodrigo Ramos Cabral.
Essa nova indicação aqui é presente aí, né, nas nossas ruas, nos nossos bairros aí, visitando os nossos munícipes. Eu vejo muitas mães, né, com dificuldade para levar seus filhos para tomar aquelas assim, vacinas. Né, até os 5 anos tem vacina, muitas vacinas, né? E hoje, o ponto de vacinação é na UBS Dr. Alvanir, que se encontra na Vila Olímpica. Então, hoje, quem mora nos bairros Vila Guilherme, Jardim Esplanada 1 e 2, Honorato Ribeiro, Orlando Pérez, Vila de Furnas e Vila Paiva, eles estão bem distantes dessa UBS. Aí, esta semana que se passou, eu tive com a nossa... Secretária de Saúde, né, a senhora Regia, aí a gente discutindo sobre esse assunto. Ela já me informou que ela já entrou com pedido para que entrasse mais 2 pontos de vacinação na Superintendência de Saúde, mas devido ao nosso município, não há essa possibilidade para essa implantação. Então, eu assim, sugeria para ela uma ideia, o quê? Que 2 vezes por semana, pelo menos, ela enviasse uma equipe nessas UBS, nesse ESF, Orlando Gangini, que fica na Vila de Furnas, e na Neide Aparecida, que fica no bairro Orlando Pérez. Sendo assim, vai beneficiar essas famílias que moram distante, aquelas mães que têm filhos pequenos e não têm um carro para poder estar se levando os seus filhos. Visando o quê? Isso irá beneficiar essas famílias, vai trazer mais comodidade, e nós não vamos ver as crianças debaixo de sol quente, andando quase 2 quilômetros para tomar essas vacinas. E aí, hoje mesmo, falando com ela, ela já assim comentou que através das agentes de saúde, na hora que estiver fazendo essas visitas, elas vão estar o quê? Já agendando essas vacinas. Então ficou praticamente melhor ainda, né? Que casa que tem 2, 3 crianças, elas vão estar indo nas casas. Então ficou bem melhor ainda, né? Então, através com assim, o apoio de vocês, eu conto, né, para que venha a ser feita nessas 2 vezes por semana, no mínimo nessas 2 SF, na Vila de Furnas e no bairro Orlando Pérez, para beneficiar, né, todo mundo, de modo geral. Eu conto com o nobre apoio de vocês. Obrigado.
Em discussão. Palavra, vereadora Vanusa.
Parabéns, Rodrigo. Ótima indicação, tá? Você, excelente. Nossa, eu já tinha pensado, até comentei com a Régia também, sobre essas vacinas no ESFs, né? Vi também, me deparei com as mães levando a longa distância, né? Ela disse para mim que ia tomar providência. Eu te parabenizo, tá? Parabéns.
Em discussão. Em votação. Vereador, concordo com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 20/2017. Com a palavra o autor, vereador Josias Souza Souza.
Boa noite a todos, o público presente. Boa noite ao pessoal da Câmara aqui. E boa noite aos colegas de trabalho aí. A minha preocupação hoje, essa indicação é com a banda municipal de Planura, que é mais uma dos movimentos que a gente tem aqui, e muitos pais de família têm reclamado comigo, principalmente lá no Solidário, que tem muitos participantes da banda, que eles não têm um transporte para transportar essas crianças. Essas crianças, às vezes, descem 5 horas da tarde para cá, para a Vila de Furna. Quando chega em casa, é 9h30, 10 horas da noite. Só as crianças, criança de 7 anos, criança de 6 anos, criança de 8 anos. E isso, acredito que é um perigo, essas crianças estar subindo sozinhas, sem ter um acompanhante. Porque os pais, muitos deles trabalham, não tem como eles estar participando juntamente com eles. Aí uma preocupação, eu comentei, eu acho que no dia 6 de janeiro, comentei até com o prefeito municipal, para ele ver como é que fazia para transportar essas crianças. Porque é uma coisa que não é todo dia que ele está lá. É uma coisa que tem o dia dele estar treinando, e é uma das coisas das melhores que tem. A Planura já está difícil do jeito que está. E a gente não dá uma solução para esse pessoal que está querendo iniciar as coisas para melhorar a nossa cidade. Aí fica bem difícil, viu, gente? Aí é um cuidado, principalmente que criança, vocês sabem como é que funciona, né? Às vezes vai muito por cabeça de outras pessoas que eles não conhecem, começa a arrumar colega diferente e acaba acontecendo alguma coisa errada. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 21/2017. Com a palavra o autor, vereador Rui Pérez de Castro Júnior.
Boa noite a todos, público presente, mesa diretória, ouvintes da internet, funcionários dessa casa. Essa indicação, na verdade, eu fiz 2 numa só. Sobre o banheiro público da praça. Está sendo aberto só durante o dia e... Meu pai tem um comércio ali na praça, ali eu fico frequentemente ali todo dia. Então, à noite, tem pessoas da cidade de fora que chegam lá no bar, ou às vezes na praça mesmo, pergunta aonde que é o banheiro público. Aí a gente informa que é lá, né, mas infelizmente está fechado. Então, e tem gente também, como o banheiro fechado, estão fazendo urina, xixi, né, no muro da igreja lá, na parede, até mesmo na praça, na porta do banheiro. Então, queria pedir apoio de todos vocês aí para essa indicação aí. E soube também de um vigilante, porque nossa praça aí foi reformada há pouco tempo e estão destruindo ela. Através até desse, pelo banheiro, às vezes alguém quer ir no banheiro, não vai lá na atrás da igreja, ou, igual eu falei de novo aqui, no, mesmo na praça, aí Feza vai, quebra uma luminária, quebra um poste de luz lá, quebra até banco e assim por diante. Então, tendo uma pessoa para, ou menos tá lá, a pessoa vê e fala, tem um guarda, a gente não pode fazer isso. Vai ajudar muito isso aí, eu tenho certeza disso. E conto com o apoio de todos vocês.
Em discussão. Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 22, 2017. Com a palavra o autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite novamente a todos. Quero só justificar que essa indicação minha aqui da reforma administrativa e readequação salarial é um sonho meu e dos demais vereadores há muito tempo. Porque desde 1998, os funcionários que estão aí no quadro de funcionários da prefeitura não tinham esse reajuste que agora, a partir de 2012, nós aprovamos a lei que estabelece e fixa o dia 1º de janeiro a data de revisão salarial anual. Então, isso é muito importante para o servidor, essa lei que nós aprovamos no passado, no mandato passado, no final do retrasado, inclusive, em 2012, prevendo já e estabelecendo, obrigando o executivo a cumprir isso. Então, antigamente não se dava esse reajuste, então não houve uma perda inflacionária muito grande no salário dos servidores. Desde 98, aí dava um aumento lá em 2000, depois 2003, depois 2007, depois 2011, isso ficava perdido, a inflação não era nem aumento salarial, isso é reajuste, sabe? Só da inflação, a reparação do dano, da perda aquisitiva do salário. Então, essa reforma administrativa também é outra coisa. A gente fez um requerimento aqui na semana passada sobre os funcionários da prefeitura, permanentes, comissionados, os que contratados, os que prestam serviço. Hora nenhuma, gente, eu gostaria de explicar para vocês que nós, vereadores, nenhum dos vereadores está aqui para prejudicar funcionário nenhum. Eu, inclusive, sou um representante da classe e estou aqui para lutar pelos direitos do servidor público. Então, é com essa ideia que a gente está aqui. Se existe, gente, funcionário em desvio de função, é porque a prefeitura precisa daquele funcionário naquele cargo. O que é reforma administrativa? É criar novos cargos que são necessários na atualidade. Se eu estou como... Tem pessoas humildes, que eu posso citar nomes, que entram como gari, mas o plano de carreira ainda não está condizente. A gente tem que fazer essa reforma para readequar. Eu tenho exemplo de servidor que está de serviços gerais, que está de office boy. Vou te citar um exemplo claro, simples, o Dadael, coitado. Se entra amanhã um prefeito mal, perseguidor, me coloca ele para varrer rua. Entendeu? Se a gente fizer essa reforma administrativa, criando cargos, fazendo, usando o que o Estatuto do Servidor Público prevê, que é progressão, promoção, remoção, aproveitamento. Porque se você tem um funcionário com aquela aptidão e tem a necessidade dele em outro cargo, você pode deslocar ele através da progressão vertical de cargos e colocar ele naquele cargo em definitivo. Ele não vai estar mais em desvio de função. Esse é o desejo que eu tenho. Como temos funcionários da saúde que eram técnicos em enfermagem. Foram buscar o conhecimento, formaram e hoje tem enfermeiros padrão. Tem servidor lá que é serviços gerais e está auxiliando lá como técnico de enfermagem nas horas de necessidade. Por que não fazer essas progressões, colocar a pessoa no cargo devido? Você vai dar mais, sabe, motivação para esse servidor, para ele trabalhar corretamente. Eu tenho exemplo de outras pessoas, o Peterson, já trabalhou na saúde, aproveitado como auxiliar administrativo em vários locais, hoje está como arquivista, tem um cargo vago na prefeitura. Por que a gente não pode pegar ele de serviços gerais e fazer uma progressão vertical e colocar ele no cargo de arquivista? E reconhecer ele, não desvio de função, porque ele é de serviços gerais, mas mostra capacidade e aptidão para fazer um cargo até superior ao que ele faz. É isso que é meu sonho, sabe? Reconhecer o esforço do servidor. É pegar um pedreiro que ganhava 5 salários mínimos e ganha um salário mínimo hoje. Aí você fala, o pedreiro é preguiçoso, o servidor público é preguiçoso. Não, ele não, o que ele trabalha dia a dia, numa semana ele recebe o salário dele. Então ele não é reconhecido nem remuneratoriamente. Então é difícil, gente. Eu, se fosse administrador, eu teria que ter talvez menos funcionários, mas mais motivados, prestando serviço de maior qualidade quando é reconhecido e pago justamente. Esse é o meu sonho, é a vontade de lutar pelo servidor público, entendeu? Às vezes a gente tem muito cargo comissionado
E tem vários cargos que não estão sendo preenchidos corretamente no quadro efetivo, no funcionário perdido aí, obsoleto, porque não enquadra no local certo. Esse é meu sonho, a gente fazer uma estrutura certa. Hoje o prefeito, nesse novo mandato, teve a experiência de sentir alguns sabores, porque fala que servidor público é efetivo, não tem jeito de mandar embora. Tem sim, pode-se fazer processo administrativo, faça-se avaliações, mas também não é avaliação só para punir, não, porque a avaliação ela tem, é obrigatória no Estatuto do Servidor Público, entendeu? E na lei orgânica, e é para fazer progressões, que pode ser de 2 em 2 anos. Isso está previsto no nosso estatuto. Então, a gente pode fazer avaliações para punir quem não faz corretamente o seu serviço, e tem avaliações para também dar gratificações para o nosso servidor. Eu quero que se coloque e implemente a legislação nossa do município, atendendo as carências, atender bem o povo e também reconhecer a prestação de serviço do nosso servidor. Essa é a minha ideia, meu sonho. Se Deus quiser, um dia vai ser realizado. Quero contar com o apoio de vocês para a gente um dia realizar isso. Esse é meu desejo enquanto vereador. Boa noite.
Em discussão. Eu quero que parabenizar o nobre vereador, que essa indicação, eu não vejo ela só como indicação. Vejo assim também como uma maneira de despertar as pessoas, que às vezes, muitas vezes a pessoa falta essa questão. E a Câmara está aqui, todos nós, os vereadores, justamente para isso, para dialogar, interagir junto com o prefeito municipal. E essa indicação é uma proposta muito boa. Espero que o senhor prefeito possa vir olhar com carinho a sua indicação. Mais uma vez, parabenizar. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 23, 2017. Com a palavra o autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite novamente. Essa indicação, eu já fiz ela em outros mandatos. Porém, como se fosse uma ouvidoria. Como diz o Roberto, nós somos uma cidade emancipada, quer dizer, nós somos distrito. Porém, contudo, todavia, não somos comarca, infelizmente. Então, quando se trata que a gente não é comarca, tudo que a gente vai fazer, gente, a gente depende de Frutal. Infelizmente, o que ele disse quanto à Caixa Econômica é tudo. É cartório de registro, é Caixa Econômica Federal, é Receita Estadual, Receita Federal, a Defensoria Pública. Tudo que a gente vai fazer precisa de se deslocar a Frutal. Então, é muito complicado. E outra coisa, às vezes o cidadão que tem acesso à internet, mais facilidade, ele entra no pai dos mal informados e vai no Google e pergunta como faz isso. Já sabe onde busca a informação. Mas, infelizmente, pessoas mais idosas e que não têm acesso tão assim constante com a informática, fica perdido. Não sabe aonde ir, onde começa, onde tira um CPF, onde faz isso, onde faz aquilo, e vai ao balcão da prefeitura. Por isso que eu queria implantar a ouvidoria, que é um lugar que você sempre iria procurar tirar suas dúvidas, que é esse aqui, ó. É esse estudo de viabilidade e instalação desse posto de serviço e informações para o usuário, PSIU. Não foi eu que criei esse nome, esse programa é disponibilizado pelo governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, qual estivemos nessa secretaria em Belo Horizonte, e procurei saber como que tem o Poupa Tempo no estado de São Paulo, o que, que teríamos para oferecer para o cidadão mineiro. Foi o que eles falaram, que é esse programa PSIL. Então, é num único departamento, onde vai ter várias entidades, como nós citamos aqui, são várias repartições que podem ter nesse mesmo lugar, e aqui a pessoa direciona já a ele, e evita, talvez, muitas vezes, das vezes, a ida Frutal para tirar isso. Nós mesmo funcionários da prefeitura, podemos estar disponibilizando aí, mais funcionários, e atender esse pessoal aqui. A gente tem internet, tem tudo, tem os equipamentos para imprimir, os boletos, tudo que orientar eles para facilitar a vida do cidadão planurense. É com essa ideia que eu queria implantar esse programa no município de Planura. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores para a gente tentar facilitar e melhorar a vida do cidadão planurense. Boa noite.
Em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 24, 2017. Com a palavra, o autor, vereador Rogério Viana de Souza.
Boa noite a todos. Mesa diretora, nomes vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Essa indicação é o seguinte, ela é para beneficiar o funcionário público, pelo menos com um plano de saúde, já que não tem uma cesta, algum tipo de coisas. Então, Na verdade, vai ser um valor muito baixo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque hoje qualquer consulta é na faixa de R$300, R$350. Hoje mesmo eu paguei uma consulta para minha filha por R$300, então fica muito difícil. Porque às vezes você tem que fazer um exame, tem que demorar, depender de SUS não é fácil. Então, essa indicação, eu conto os nobres amigos aí também, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para os funcionários da nossa planura, da prefeitura. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 25/2017. Com a palavra o autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Essa indicação aqui é porque tem locais nos mais variados bairros que não tem a extensão de rede. Por exemplo, tem uma parte do quarteirão que o poste só está até na esquina, por exemplo. E os postes são colocados de 40 em 40 metros para dar acesso à ligação nos padrões de cada residência que constrói. Então, tem locais como nos bairros Solidário, lá, Orlando Pérez, que vão sendo construídos aos poucos e tem que se fazer a extensão. Então, a gente está pedindo que se complete essa extensão de rede para ninguém ficar com a residência sem energia. E em outros que já foi feita a extensão, quero explicar para vocês, colocou-se o poste, levou-se a energia, a pessoa consegue ligar no padrão. Porém, não instalaram a pétala, que ele disse, é aquele braço que leva a luminária. Então, foi levantado hoje, foi procurado por contribuintes na semana passada e eu fui verificar. Tem casos aqui que está sendo cobrada a taxa de iluminação pública. Essa taxa de iluminação pública, gente, para esclarecer melhor, quando o terreno é vago, ela é cobrada no IPTU. Quando tem a casa, então tem a conta de energia. Ela vem dentro da sua conta de energia, a iluminação pública. Tem casos que está se cobrando a conta de iluminação pública, a taxa, e não tem a pétala de iluminação. Então, está cobrando por um serviço que não está disponível. Então, hoje já estive com o prefeito, com o secretário de obras, e pedi para que fizesse esse levantamento. Ele se colocou em prontidão para estar fazendo o levantamento, porque a pessoa está no balcão, eles pediram um prazo. Citei os locais, tirei cópia da conta de energia, disponibilizei para os colegas, onde está aqui a conta de iluminação pública, e a pessoa foi lá justamente para falar para mim, Fausto, não tenho energia na porta da minha casa e cobra-se a taxa na minha conta de energia. Então, eu expliquei isso para o prefeito, para o secretário, e ele falou que vai fazer o levantamento de tudo isso. Tem outras foram três locais que eu identifiquei e passei para ele com os documentos provando que cobra e não está, que ele se adquira. Porque se são de interesse social do governo federal e do governo de Minas Gerais, através da CEMIG, das terceirizadas e também da taxa de iluminação, que agora é de responsabilidade do município, que a gente adquira essas pétalas e coloque à disposição do pessoal. Então, através, se o particular for fazer, é R$1.000 uma pétala. Se a prefeitura for colocar, é R$600, R$700. E se já tem a taxa, tem um fundo, uma conta específica, onde todas as taxas de iluminação pública são depositadas. Certamente vai ter algum saldo, e com esse saldo a gente adquire e resolve o problema, para evitar discussões judiciais, essas coisas. A gente não está aqui para falar, para denegrir mais da administração, nem nada. A gente só quer que corrigir o problema e atender e disponibilizar realmente o serviço para quem precisa e merece. Boa noite, quero contar com o apoio de vocês na aprovação dessa indicação e a solução desses problemas que estão aí. E tem provas que estão na mão de vocês que provam o que eu estou dizendo aqui para vocês.
Em discussão. Palavra, vereador Josias.
Inclusive, Fausto, vou até parabenizar você, porque lá no Solidário, é uma rua que os postes estão bem longe. Inclusive, eu tirei até foto, agora uns meses atrás, levei até pro Paulão, né? Que tem gente lá que tem um padrão que está com mais de ano e nunca foi ligado a energia. Está pegando energia de uma rua, da rua da frente, pegando para a rua de trás. Isso aí é bom, viu? Muito obrigado.
Então, só para explicar, como eu disse anteriormente, a CEMIG só... O pedreiro pode até se instalar lá na sua propriedade o padrão. Só que a CEMIG, para ligar, ela só vai aprovar se o último poste que o transformador chega tiver no máximo 40 metros desse padrão. Então é por isso que a gente fala extensão de rede de energia elétrica. Porque você vai pôr um padrão no máximo, no mínimo 40 metros do outro, aí vai alcançar nessa casa. Então, onde fizer necessário essa essa extensão de rede é a que eu pedi. E onde tiver o poste da extensão de rede, que se coloque já a luminária. Então é por isso, Josias, que a gente está aí, justamente para a gente buscar a melhoria e a satisfação da população planurense.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Passaremos agora ao grande expediente, onde se encontram inscritos para fazer uso da tribuna livre. Senhor Fernando dos Santos Silva, com o assunto administração pública relacionada aos servidores. Peço ao senhor que dirija-se até a tribuna.
Boa noite a todos os presentes.
Doutor Fernando, por favor. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição de assuntos na tribuna livre é de 10 minutos. Então, peço ao senhor que seja breve e conclua suas palavras em 10 minutos.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite, novos vereadores. Eu confesso que não queria estar aqui, infelizmente estou, porém estou em prol de algo que acredito que seja um direito meu. Como todo mundo sabe, gente, o ano passado teve um concurso público aqui na cidade. E eu não passei dentro das vagas, fiquei classificado, algumas depois um pouco. Porém, questionei o prefeito, a senhora Régia também, de a necessidade, se não haveria mais vagas para aquele cargo. No meu caso, é de motorista. Eles falaram para mim que não. Porém, fui em busca de informações, constatei que realmente há necessidades, porque tem desviados de funções que estão lá hoje, posso citar nomes, se for preciso, e também há excesso de horas extras, onde todos nós aqui sabemos, acredito, que o máximo permitido estatutário do servidor municipal público é de 60 horas mensais. Porém, lá os motoristas estão fazendo mais de 90 horas. Eu acredito que isso é errado, né, gente? Todo mundo sabe. E não é só no meu caso, não. Tem outros cargos e outras pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, eu vim aqui para pedir para os senhores para que seja averiguado isso, porque esse acúmulo de hora é errado. E também o desvio de funções é errado. E nós que estamos hoje nessa fila amarga, esperando a nossa vaga de ser convocado para poder trabalhar, gente, é muito ruim. E, assim, peço com enorme carinho que seja visto isso mesmo, porque todo mundo sabe que tem um tempo para a gente ser convocado. Passado esse tempo, expira, então a gente não é convocado mais, né? Então, por isso, peço que seja assim, visto com urgência e explicado, sim, não sei, o prefeito ou a secretária da saúde, explicar para a gente por que esse acúmulo de hora extra, por que esses desvios de funções, sendo que nós estamos ali, uma fila, aguardando para ser chamado, para trabalhar, a gente quer trabalhar. Onde, assim, os motoristas lá, eles trabalham, por exemplo, a noite toda, e no outro dia seria outra pessoa, outro motorista. Porém, esse motorista, ele é chamado para ficar, porque não tem motorista mais, para trabalhar mais um dia inteiro. Isso aí é perigoso até causar um acidente, porque uma pessoa que trabalhou a noite toda, imagina, ter que pegar uma viagem, vamos supor, para São Paulo, Patos de Minas, Uberlândia, é perigoso para a população, porque ele está carregando vidas ali. Então, eu peço que seja visto isso daí, uma vez que, assim, tem lá como suprir essas necessidades. No hospital, são 10 ou mais motoristas. Imaginem que todos, fazendo 90 horas extras por mês, tá, vamos tirar 60 que são permitidos, ok? Então, ficou 30 horas de cada um, o que configura 300 horas no total. Beleza. Com essas 300 horas, daria para ele contratar mais 2 motoristas e sem ter que pagar hora extra. Porque a hora extra, como todo mundo aqui sabe, é mais caro do que uma hora normal. E trabalharia motorista descansado, tá? E também geraria mais emprego, né, gente? Porque seria mais vagas e não colocaria em risco a vida da população, a minha, todos aqui. Eu acho que somos, como que eu falo, a gente precisa desse serviço, né? Então é isso, peço a colaboração de todos para que seja visto isso daí. E agradeço a casa, agradeço a todos os presentes. É isso.
Alguma pergunta, algum vereador? Fausto.
Eu quero te parabenizar pelo uso da tribuna, a coragem. Você está certinho, a tribuna é aberta e livre, já é chamada de tribuna livre, por isso, para o cidadão que entende que está sendo prejudicado, que use e traga essas informações. Isso é muito importante. Eu e o Rogério já estivemos no gabinete do prefeito, pedindo a avaliação dele sobre uma nova análise dessa forma de convocação ou não de servidores a seguir a lista do concurso. E então, como você disse, e no seu caso e em outros que a gente tem também aí, ele disse que vai fazer uma análise, mas o que você explanou foi de uma grandeza enorme. Você está muito bem informado, está de parabéns. Quero te dizer que o mínimo que se paga numa hora extra é 50% a mais do que o cara ganha, que o servidor ganha. Então, se faça. E nem pode ser 60 horas consecutivas, entendeu? Não é todo mês que pode ser 60, senão configura já o erro da administração. Então, você está certinho. Ao invés de você pagar a hora extra e explorar, porque a hora que passa de 60 horas, gente, essas 30 que ele está falando, vai para o banco de horas. E o cara vai ter folga quando a administração entender por bem. Já tivemos reuniões na Câmara, no gabinete do prefeito, onde servidores como técnicos de enfermagem, enfermeiros padrão, tava lá falando, não é justo eu trabalhar hora extra e depois ter folga no dia que você quiser. Ele falou de hora extra é mais caro no dia comum, 50%. Nos domingos e feriados é 100%. Então você paga duas vezes a hora a mais para a pessoa, que você poderia estar pagando uma vez só para ele e dando a oportunidade para mais uma pessoa estar trabalhando. Então você está certinho, criou sua expectativa, você está naquela vontade. Eu também já prestei concurso, é assim mesmo, você tem o direito, pode ter certeza, viu, Chico? Acho que a gente tem que reunir aqui, o Celso está aqui, é líder do prefeito, a gente reunir, vamos conversar, pode ter certeza, que no mínimo que nós vamos fazer é estar procurando o executivo, com a força aqui agora do presidente, dos 9 vereadores, se Deus quiser. Os 9 vereadores vão chegar no prefeito, gente. Vamos lá, Celso, vocês da base aí dele. Nós aqui não tem oposição, sabe, aquela oposição politiqueira. Nós não somos isso. Mas, assim, ideias e cobranças que a gente vê possibilidade de atender e atender dentro da regra, da lei, isso é importante que a gente busque a solução disso de uma forma amigável. E essa é a minha ideia, pode contar com a gente, entendeu? Como eu disse aqui, quando fala de desvio de função, eu não quero atrapalhar aquele servidor que está lá prestando esse serviço, mas eu quero que faça o reconhecimento dele, então, que ele ocupe realmente o cargo dele, entendeu? E você que está na lista de espera também, ao invés de gastarmos mais em horas extras, dá a oportunidade para mais um emprego, mais uma família que vai estar tendo seu emprego e renda para manter sua família. Eu acho que, presidente, nós podemos juntar forças e buscar a conscientização da secretária de saúde, no seu caso, mas principalmente a gente vai procurar direto a quem manda, como diz o ditado, né? Vamos quem manda, o dono dos bois, vamos procurar o prefeito, vamos conversar. Nada, não, a gente não vai perder nada com isso. Com certeza ele é aberto lá o gabinete para a gente estar conversando. Vamos estar lá conversando com o prefeito, analisar caso a caso. Tem outros casos aí que a gente já foi também. E vamos buscar uma melhor solução para isso daí, porque você está certo e pode contar com a gente. Eu e meus colegas, que tenho certeza, vou deixar em aberto a palavra, que com certeza os outros vereadores vão manifestar e declarar, se Deus quiser, o apoio a você e a todos que merecem essa oportunidade. Boa noite.
Obrigado, vereador Fausto.
Palavra vereador Celso Luiz Martins.
É, boa noite, Fernando. Parabéns por você usar a tribuna. Já estive conversando com você. Até aquele momento, conversei com o chefe de gabinete. Tinha duas pessoas na sua frente, né? Que eu procurei saber os motivos. Aí você me explicou sobre as horas extras, que poderia encaixar mais motoristas. Então, a hora que vocês, nobres vereadores, eu como líder do prefeito, se vocês quiserem marcar uma reunião no gabinete com ele e com a presença da secretária também da saúde, para a gente entrar em detalhes todos juntos e ver a solução que a gente pode chegar. E tenho certeza que ele vai atender nós muito bem. E creio eu que o Paulo é uma pessoa muito responsável, até não deve ser marcação, deve ter achar uma solução, sim, porque creio eu que nem perseguição política não é, porque com o Paulo não tem isso, tem transparência, e até mesmo a sua família toda apoiou ele, né? Indiferente de política, eu acho que a gente pode sim achar uma solução conversando os vereadores e com a secretária da saúde, porque lá tem muitas vagas de motorista e o problema maior está lá pelas horas extras, né, que vocês estão dizendo. Então, eu acho que a gente, a hora que vocês tiver um tempo, quiser marcar uma reunião no gabinete do prefeito, ou até mesmo aqui, eu tenho certeza que ele vai receber nós muito bem. Obrigado. Obrigado, Fernando.
Obrigado, vereador Celso.
A palavra, vereador Rogério.
Parabéns também, Fernando, por ter coragem de vir aqui. E qualquer cidadão que se sentir desse jeito prejudicado tem o direito de usar aqui. E aqui você pode ter certeza que você tem 8 vereadores e uma vereadora que vai correr atrás pelo povo de Planura, tá bom? Então a gente vamos estar marcando sim essa reunião com o prefeito, presidente nosso aqui da Câmara vai estar marcando e vamos tirar esclarecimento, tá bom?
Tá
e logo
bom,
falamos para você.
Obrigado, vereador Rogério.
Mais algum? A palavra é da vereadora Vanusa.
Parabéns, Fernando, pela sua coragem, né? E a gente vai estar vendo com carinho, sim, tá? Pode contar com a gente. Obrigada.
Obrigado, eu.
Mais alguém? Rodrigo.
Ô, Fernando, a gente já esteve conversando, né? Você pode contar com o nosso apoio, sim. A gente vai estar vendo essas informações que você passou aí, né? Se for realmente comprovado, então que se contrate, né, para evitar tais danos, né, com as nossas vidas, né? Então, enfim, pode contar com nosso apoio, sim.
Tá certo, vereador Rodrigo, agradeço.
Mais algum vereador? Senhor Fernando, quero informar o senhor, nós temos aqui o líder do prefeito, mas muito bem dito as palavras do nobre vereador Fausto. Já se chama Tribuna Livre, é para pessoas, os cidadãos que se acham injustiçados, vir aqui e usar e se expressar. É dessa maneira que é feito. Já temos, nós temos o vereador Celso, que é o líder do prefeito. Peço ao vereador Celso que já antecipe amanhã e leve até o prefeito as suas palavras, as suas falas, a sua justificativa, o qual você justificou, e que o prefeito analise com carinho. E que se houver necessidade, com certeza, eu não sei se tem a necessidade, mas se tiver, essa casa está com certeza de braços abertos para a gente fazer uma reunião com o prefeito, que tiver que ser feito para te ajudar, não só você, mas nossa população de um modo geral, será feito. Muito obrigado.
Obrigado, eu também.
Algum vereador? Então, o senhor está dispensado. Obrigado. Peço que se desloque até a tribuna a senhora Vânia Rosa de Oliveira. Com o assunto dengue, um dever de todos e como funciona o combate ao mosquito Aedes aegypti. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição de assuntos na Tribuna Livre será de 10 minutos. Dona Vânia.
Boa noite, gente. Meu nome é Vânia Rosa, sou chefe da Divisão de Controle de Endemias. Sou responsável pelo controle do Aedes aegypti, o transmissor da dengue, chikungunya, zika e agora a febre amarela. Eu não vim aqui para reclamar nem para se queixar, mas fazer uma explanação do que é o nosso trabalho, como funciona e também já me despedindo também da chefia e do controle desse arbovírus. Nosso município hoje está com 7.184 imóveis, são 800 a 1.000 imóveis para cada agente de combate a endemias. Ele adentra ao imóvel de 2 em 2 meses, ele recolhe o recipiente que junta água dentro do quintal do morador, ele trata o que não pode ser descartado e orienta como funciona a transmissão do Aedes. São feitos 10 pontos estratégicos em borracharias, de 15 em 15 dias, onde é feitos focal e perifocal. Focal é o tratamento com larvicida, o pozinho. E o perifocal é feito com a bomba costal, com larvicida bendiocarb. Isso é feito de 15 em 15 dias em todas as borracharias e funilarias do nosso município. São 10 outros desses. São também feitos bloqueios. Bloqueios é aquele fumacê que todos conhecem popularmente. Ele é uma bomba costal de mais ou menos uns 10, 15, que tem o tanque de inseticida e tem o tanque de gasolina. Esse processo é feito somente quando há uma notificação de dengue no quarteirão. Como funciona? A pessoa vai consultar com suspeita de dengue, ela é feita uma notificação, essa notificação é lançada no Sinan e depois é passada para o chefe de divisão de controle de endemias para ir até esse quarteirão fazer esse bloqueio, matar o mosquito, popularmente dito. Ele é feito dentro, ao redor do quarteirão e nos espelhos, que são os imóveis em frente ao quarteirão. Não é fácil, é exaustivo, tem que ser todos em conjuntos para que a gente possa matar o mosquito quando tem uma notificação de dengue. Pois, depois de 7 dias, não será feito esse bloqueio, porque durante 7 dias ainda está na época da viremia, que é os sintomas que esse paciente está. Então, o mosquito, ele é sadio, ele pica a pessoa doente e fica contaminado e sai picando as outras pessoas. E se a gente não ficar atento, não ficar esperto e não ter responsabilidade com esse trabalho, se dá a famosa epidemia de dengue. As minhas vitórias, as nossas vitórias, minhas e do agente de combate de endemias, de julho de 2015 a fevereiro de 2017, são coisas crônicas que nós resolvemos dentro do município, tais como é muito papel, né? Existia um tanque que era usado pelo nosso empresário Robson José da Silva, na residência, no itinerário, no bairro do Aldeia do Vale, com uma boca enorme aberta. E lá foi detectado grande foco da larva do Aedes aegypti. Com todo o custo, correndo ali, correndo aqui, conversando ali, nós conseguimos virar esse tanque que ficou localizado muitos anos ali no Aldeia do Vale. Nós também conseguimos que fosse trocado a caixa d'água do campo do PC, lá embaixo. Essa caixa ficou descoberta muitos anos, nós ficamos lutando, até que hoje, graças a Deus, trocaram a caixa d'água lá do campo do PC. A caixa d'água da praça, ali se tinha um foco enorme, na onde que não se descobria, da onde que via tanta suspeita de dengue. Foi indo na reforma da praça, eu tive um confronto com o engenheiro, pois certas coisas a gente não consegue sem um confronto, gente. Tinha que bater de frente, aí eu consegui que ele derrubasse a caixa d'água da praça em tempo hábil, porque ele queria derrubar no tempo dele, tinha que estava reformando, num certo tempo, ele queria derrubar, mas eu falei para ele, é para ontem, porque o Aedes ele não espera, gente. Ele está se progredindo, ele está se procriando cada dia mais. Dengue não se brinca. Se a gente acha um problema no nosso município, a gente tem que resolver agora, não é ontem. Por isso que a gente coloca todo mundo na fita, e todo mundo se sensibiliza e ajuda. Tinha um tanque desativado no Bergamo, parece que uma rede fluvial desativada. Não sei se foi usado. Uma boca enorme, desse tamanho aqui, dessa tribuna. Tá? Ali também se tinha muito larva, mas graças a Deus colocamos cimento, colocamos cimento naquilo ali, tampando aquela boca, porque não tem utilidade nenhuma, então a gente pediu para fechar. Fechou. E o aterro, gente, que foi uma grande conquista. Eu fico até emocionada no falar, porque nós mexemos com o imã, né? Ali na BR, ali do Brequinha, não tem uma balança lá desativada, ali ficava cheio de foco, cheio de copos descartáveis, cheio de garrafas. E com um ofício para o imã, nós conseguimos aterrar com a parceria do Brequinho. Quero agradecer ao Brequinha também, porque ele fez ali com todas as despesas dele, de cimento e tudo, né? Mas ali nós conseguimos essa vitória. Hoje não existe mais aquele buraco lá da balança, tá? Foram mais ou menos 250 caixas d'água destampadas e substitutas por outras. São mais de 150 imóveis fechados, gente. Vocês não sabem o que é um imóvel fechado, presidente e vereadores. É gravíssimo imóveis fechados, onde não tem morador, onde o morador, ele às vezes ele trabalha, entendeu? Só volta depois das 5, depois das 8. O agente tem que ir lá depois das 5, né? Trabalhar depois das 5 para poder visitar esse imóvel. Então, são mais de 150 imóveis fechados com piscina, fiscalizados, de olho, 24 horas naquele lugar. Vamos lá naquela piscina, vamos lá ver o que está acontecendo, vamos subir na escada, desce, sobe a escada, dobra a escada, coloca no carro, vamos para outro lugar. São piscinas que a gente trata por muro, gente, porque Aldeia do Vale é muito rancho, é muito turistas. A Buritis nem se fala, gente, quase todo, né? Ali tem um agente de combate, o Daniel, ele pode falar. O Aldeia do Vale e o Buritis, quase tudo fechado, gente. A gente trata com escada, mas graças a Deus, nós temos agora nossas pastilhas, né, Tular, senhor presidente, vereadores, que a gente compra com recurso próprio. Sabe, eu comprei 10 sachês com 250 pastilhas, R$6.000, mas é tiro e queda, sobe em cima da escada e ó, esse é o compromisso que a gente tem. Mas por que que faz isso? Porque a gente tem compromisso, o chefe tem compromisso, o agente ele tem compromisso, e o chefe bota todo mundo doido para poder ter compromisso também. Entendeu? É dessa forma que a gente resolve o Aedes. E agora, como vocês sabem, febre amarela é transmitida pelo Aedes também, o danadinho, são 4 agora, 4 doenças para correr atrás. E hoje o setor está totalmente estruturado, o setor de vigilância ambiental. Hoje ele está com um lugar mais amplo, mais arejado, tem mais, o servidor tem mais qualidade de trabalhar. Muitos daqui sabem quantos anos ele não ficou naquele cubículo ali no fim do centro de saúde. Hoje ele está lá no antigo NASP. Futuramente, parece que eles vão ali para o antigo Orlando Gangini, que vai mudar para o OBS Nova, eles vão para lá, não vai ter que pagar mais aluguel, o lugar também é amplo, é gostoso, tem espaço, tá? E nós, em nossa cidade, nosso município, existem 20 bairros, tá? A gente não fala bairro, né, o PA, fala itinerário. Nós temos 20 itinerários. E hoje, senhor presidente, senhores vereadores e ouvintes, hoje eu posso falar para vocês que eu tenho 9 agentes de combate de demios. Eu não vou entrar em questão aqui que é contratado, seletista, não, presidentes, vereadores. Eu vou contar aqui que eles estão ali combatendo o Aedes, que eles estão ali trabalhando. Isso aí, se é seletista, se é contratado, se é desvio, já é problema, né, senhor presidente, vereadores, de outros órgãos, de outros, os outros secretarias, não é meu, porque eu não tenho o poder de contratar e nem mandar embora. Eu tenho o poder de fazer o trem funcionar. E na onde que me joga, o trem tem que funcionar. Igual eu falo pro Paulão, Paulão, eu trabalho com resultado. Se não for para dar resultado, eu não trabalho com nominho de chefe, não. Para mim tem que ter retorno. Se não tiver retorno, eu vou embora e dá para outro. Tá? Às vezes nós não concluímos o tratamento, porque o tratamento ele é feito de 2 em 2 meses. O agente vai na casa da Vanusa hoje, daqui 2 meses ele passa de novo. Aí começa do zero, entendeu? E são de 800 a 1.000. Ele tem essa responsabilidade de estar fazendo esse tratamento. E o supervisor, o chefe, só fica olhando? Não. O chefe, ele é chefe responsável, que presta conta para os gestores, que presta conta para Uberaba. Porque nós somos ligados mais a Uberaba do que à secretaria, do que à Prefeitura Municipal de Saúde. As nossas orientações vêm de Uberaba, o que se deve fazer, como deve fazer, de que forma tem que fazer. O meu chefe, o Geraldo Maria, de Uberaba, ele é super exigente, ele é um pouquinho mais que eu, então a gente dá muito certo, a gente gosta das coisas certas, tá? E devido, às vezes, os tratamentos, a gente não consegue fazer por causa de faltas, por causa de atestado, por causa de afastamentos pelo INSS, e também, por isso que às vezes eu luto por 10. Por que 10, Vânia? Você vai matar a prefeitura. Não, gente, 10, para esse décimo socorrer essas falhas. Por isso que tem que ter o 10, para férias, afastamentos, entendeu? Porque às vezes o agente combate demissão, ou o servidor em geral, ele vai no vereador e reclama. Ah, porque está trabalhando por supressão. Ah, por causa disso, disso, aquilo. Ah, porque fez um ranking de faltas e de atestados. Gente, isso aí é para nós, setor. Isso aí não é para colocar no mural da prefeitura para todo mundo ver, não. É para incentivar, é para ver, né, que nós estamos falhos, porque está tendo muito falso. Não vamos faltar. Está tendo mais atestado. Gente, procura atestado, se na última hora, né? Vamos aproveitar, vamos ver se não faz essas coisas. Férias, se der para dar, tudo, eu sei que é direito tudo, né? Então, por isso que às vezes a gente não consegue o tratamento. Ah, não conseguiu o tratamento. Porque a gente tem que conseguir, porque senão as verbas não vêm, os recursos não vêm. Então a gente faz tudo. Gente, o nosso trabalho é muito árduo, é muito difícil, tá? Eu deixo aqui a minha gratidão, viu, presidente, vereadores? O meu muito obrigada, tá? Pelo Paulo Barbosa, que sempre me apoiou, que sempre me apoiou no meu pulso, no meu caráter, na minha vontade, na minha honestidade. Eu venho agradecer também todo o pessoal do Compras, que não mediu esforço para comprar para mim as coisas que eu preciso para o meu setor, porque sem as coisas, o setor não trabalha, sem a botina não trabalha, sem o larvicida, né? Como diz uma amiga minha, cadê o remédio santo? Né, que mata mesmo, porque você joga pastilha, tem, mata na hora, né? Então, eu quero agradecer muito, quero agradecer vocês, vereadores, pelo apoio, presidente, que eu tanto estimo, todos aqui, tá? E todos aí os ouvintes, eu quero agradecer demais. Eu preciso me afastar, eu preciso me retirar, senhor presidente, vereadores, tá? Mas deixo um setor reestruturado, um setor montado, sabe? Município sem dengue, município sem morte, município controlado contra os arbovírus, tá? E eu não tenho vergonha de falar, passei em todos os setores, passei sim. Mas hoje eu levo comigo todos os conhecimentos. Pode me jogar em qualquer lugar, presidente e vereadores. Eu faço o trem funcionar, eu faço o trem valer a pena. E todos conhecem a minha guerra, a minha guerra contra fazer, contra confrontar. Tem fama de chata, tem fama de enjoada, tem fama de exigente, tenho mesmo. Mas eu tenho orgulho, presidente e vereadores, de ter essa fama. Porque eu não quero ter fama de ladrão. Eu não quero ter fama que os trem não virou nada. Eu não quero ter fama que Planura deu epidemia de dengue na minha gestão. Eu morro de vergonha, porque eu estou sendo paga para isso. Então, eu tenho que fazer valer pena, tá? Então, preciso me retirar, preciso descansar, preciso cuidar dos filhos, mas me coloquei à disposição dos gestores para estar ensinando, treinando, orientando e ficando de olho. Vou ficar de olho também, tá bom? E assim, agradeço a oportunidade de estar aqui.
Obrigado. Algum vereador quer fazer alguma? Olá, vereador Rodrigo.
Olá.
Peço que seja breve, senhor vereador.
Sim, é bem breve. Eu vou ser direto e objetivo. É só uma pergunta. Tem um incentivo financeiro, né, para execuções das ações de vigilância e controle das arboviroses urbanas transmitidas pelos Aedes aegyptis. Dengue, Zika ou Chikungunya. É que no nosso município, como a senhora mencionou, tem 7.184 imóveis, né? Esse incentivo é aproximadamente 32.328. Esse incentivo, ele vem... Como que funciona esse incentivo?
Então, senhor vereador, esse incentivo, ele vem sim, tá? Eu estou com 1 ano e 8 meses, né? Um ano passado veio, e olhando meus arquivos lá, um ano 2015 veio, 2016 veio, e eu vou nas reuniões técnicas de Uberaba, e eles... É transparência, né, senhor presidente? Tudo isso é transparente, todo mundo sabe disso, todo mundo deve saber disso. Isso não é sigilo para ninguém, as verbas que vêm. Qualquer um que queira saber, vem aqui, eles te mostram. Vai no secretário também, eles te mostram o que tem. Ele vem sim, e ele é destinado a esta época de chuva. Ele é destinado para fazer mutirões de limpeza. Ele é destinado para fazer mobilização social nas escolas, panfletagem. Ele é destinado a comprar uniforme. Ele é destinado para comprar... Para comprar larvicidas, no caso esse Natular, que é 100% seguro, 100% mata mesmo. Ele é só para isso. Ele vem, senhor vereador, e ele vem parcela única, depositada em conta. E isso é o nosso superintendente regional de Uberaba, na reunião tecla, ele expôs isso. Ele esclarece muito isso para a gente estar até mesmo cobrando isso do gestor, né? De estar fazendo. Mas eu nunca tive, assim, problema com o gestor em gastar isso daí. Esse ano ainda não foi gastado. Mas ela já está planejando um mutirão de limpeza, ela já está planejando a mobilização. Inclusive também, senhor presidente, vereadores, na contratação de servidores emergencial. Faustinho mesmo deve saber, é legal e pode sim, na época de águas, na época de chuva, entendeu? Isso aí pode, não precisa ser concursado, não precisa ser letista, não precisa ter nada. Vai ali, contrata os melhores e bota para combater o mosquitinho.
Muito obrigado. Né?
De nada, Rodrigo.
Mais algum vereador que fazer? Celso.
É, quero te parabenizar, Vânia. Te conheço muito bem, sei que você é uma pessoa muito esforçada no que faz e acho que o Paulo acertou em pôr você nesse setor, porque você é uma enfermeira, faz parte da saúde, e desses 2 anos para cá a dengue foi bem combatida, sim. A gente nem viu falar muito em dengue, é, que vocês combateu antes da chuva, o trabalho seu foi bem feito com a sua equipe. E parabenizo pelo tempo que você ficou nesse trabalho.
Vanusa.
Vânia Rosa, parabéns.
Obrigada,
Guerreira, você, viu? Você está de parabéns pelo seu trabalho, a sua equipe. Eu vejo a sua correria, tá? Obrigada pelo que você faz, pelas nossas famílias, né? Pela nossa população. A gente agradece muito a você, tá? Muito obrigada.
Obrigada, Vanusa.
Vânia, também quero aqui agradecer e parabenizar pelas suas devidas explicações aqui e também te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado.
Obrigado, presidente.
A palavra está franqueada aos senhores vereadores. A palavra, vereador Rogério.
Boa noite a todos, meus diretores, vereadores. Prensa escrita falada, por presente, internautas. Senhor presidente e nobres vereadores, só queria fazer uma reclamação, chegou até a mim.
Senhora, está dispensado.
Em questão à saúde, gostaria que a secretária tomasse as devidas providências, os erros que vêm acontecendo. Na sexta-feira, no dia 3... deixaram os pacientes tudo para trás, aqui em Planura. Às 4h30 da manhã, os pacientes já ali estavam no ponto do irmão e ali ficaram. Tinha 2 pessoas operadas, eu tenho o nome, se quiser que dê o nome, eu dou o nome, não tem importância. Tinha 2 pessoas operadas, uma até ficou deitada no chão gelado do restaurante do irmão. Uma outra senhora também, operada de vesícula. Então, eu só queria que ela tomasse providências e visse o que aconteceu e tirasse satisfação ou viesse aqui na tribuna, porque a pessoa demora tanto para conseguir algum exame e quando consegue, fica para trás, certo? E também as pessoas que operadas, eu acho que não deveria ir de van. Eu acho que elas deveriam ir de ambulância. Eu acho que era o melhor jeito. Dou exemplo ao Gustavo, filho do finado Bigode. É ele que ficou deitado, porque não estava aguentando. Tanto que esperou, deu 4h30, deu 5h, deu 5h30, deu 6h, deu 7h. Inclusive, minha mãe estava também nessa van, ela está ali de prova. Então, e vai daqui, vai dali, ninguém sabia de nada, ninguém acontece nada. E nesse dia, a van, não sei o que aconteceu. O motorista faltou, ficou doente, não sei o que aconteceu com essa van. Foram arrumar um veículo para levar, era 8h30 da manhã. As pessoas que davam para passar no médico ainda foi. Os que não dava mais ficou para trás. Tá? Então eu só queria deixar bem claro para a secretária tomar uma providência lá e dar uma olhada para ver quem teve essa falha e vir se desculpar com o povo. E nos endereços que ali se encontravam marcados. E ir lá conversar com o pessoal e tentar remarcar o mais rápido possível. Porque tem muitos ali que esperou muito tempo para conseguir uma consulta, quando consegue, não leva. Tem pessoas que tinham consulta lá, era 7h da manhã, não adiantava chegar 10h da manhã, entendeu? E ficaram para trás. Graças a Deus, minha mãe conseguiu se consultar lá também, que esperou um tempinho para passar, mas aqui tem duas pessoas operadas, eu gostaria que, tipo assim, que não se fosse levado numa van pessoas operadas, que se encontram com pontos, tá? E da próxima vez, pega uma ambulância, leva, é a questão que o Fernando falou. Tem que ter motorista de reserva, principalmente na área da saúde. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Palavra, vereador Alberto.
Só agradecer mais uma vez o público presente e falar que é de grandeza especial para a cidade, para o município, a participação de todos. É muito importante a participação de todos vocês. Muito obrigado.
Vereadora Vanusa.
Queria também agradecer a presença de todos vocês. Façam isso sempre. Vem, tá? Participem. É importante vocês estarem atentos, ver tudo o que está acontecendo. E queria parabenizar também todas as nossas mulheres, tá? Pelo Dia Internacional das Mulheres, dia 8, tá? Que sigam em frente. Gente, vocês são guerreiras, tá? Parabéns. Deus abençoe a todas. Obrigada.
Só para a resposta sua aí, será enviado o Celso, que já peço que já leve, Celso, amanhã já participe a prefeita ou secretária. A resposta do novo vereador.
Ô, presidente, eu também queria que fosse constado em ata o dia, tá? Foi às 4h30 da manhã, na sexta-feira, dia 3. Viu, Celso? Qualquer coisa, se tiver dúvida, eu tenho o nome das pessoas. Que não foram. A van não foi. Tá bom?
Palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos vocês. Parabéns pelas indicações de hoje. E vou levar sim, vereador Rogério, para a gente ver onde foi o erro aí e não tentar errar mais. Tenho certeza que talvez o Paulo nem está sabendo disso. E até mesmo a secretária, que ela é de grande competência, talvez foi um erro do motorista ou sei lá de quem, mas a gente vai tentar não errar mais, porque saúde realmente não espera e pessoas operadas realmente têm que andar de ambulância, não de van, né? Então a gente vai achar o erro. E parabenizo vocês pelas indicações, pelos ofícios que fizemos. E boa noite a todos vocês e compareça sim nas reuniões, marca a tribuna 48 horas antes para pedir alguma coisa ou fazer uma crítica construtiva ou trazer alguma indicação boa aqui para a gente, que vai ser de grande importância. Obrigado a cada um de vocês.
Só para frisar também, o nome dos pacientes que estavam operados é a dona Marileide, que mora na rua ali, a Rua das Casinhas, e o Gustavo, filho do finado Bigode. Eu tenho certeza também que a secretária às vezes não tá sabendo disso, e ela eu sei também que é bem competente, a gente está numa sintonia muito boa, qualquer problema que tem, eu estou ligando para ela, ela está buscando ajudar também, que a gente prometemos para ela, que a gente está do lado do povo e a gente vamos ajudar e fazer uma sintonia só. Então, todos os pedidos que eu estou falando, que a população está falando, eu estou indo direto nela, conversando com ela e está sendo resolvido. Tá? Muito obrigado.
Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Senhores vereadores, quero primeiramente parabenizá-lo a todos pela presença, pelas indicações. Público presente, quero agradecer a presença de todos. Vocês não sabem o quanto é bom, o quanto a gente fica feliz que as pessoas venham nos prestigiar, nos ver o nosso trabalho, a maneira com qual a gente conduz essa Casa de Leis. Quero parabenizar as duas pessoas que fizeram uso da tribuna, o senhor Fernando e a senhora Vani. Parabenizá-los dois. Quero aqui também dar uma boa noite a todo o público presente em geral, funcionários dessa casa, imprensa, escrita e falada. E agradecer o apoio de todos os funcionários dessa casa, que são muito competentes e nos... sempre estão no médio esforço para estar aqui e nos trazer o melhor para a nossa população. Quero que Deus abençoe a todos e, com certeza, todo o apoio que a população nos dá, vindo aqui, nos ver o nosso trabalho, isso é uma reflexão positiva, de um modo geral, não só para nós, mas com certeza para todos vocês e para os demais, que vocês possam estar conversando e comunicando, nos repassando o nosso trabalho. Tudo que foi falado aqui hoje, pode ter certeza, as indicações, as cobranças que foram feitas, temos o vereador líder do prefeito, com certeza amanhã cedo, já vai levar o prefeito, né, nobre vereador. E com certeza espero que o prefeito, o mais rápido possível, tome providência nas coisas que estão acontecendo, que as coisas erradas, é só o prefeito que pode consertá-lo e botar em ordem. Isso aí, as coisas acontecem, os erros, mas a gente não temos que esconder, é isso aí, temos que vir aqui explanar e buscar a realidade. Mais uma vez, meu boa noite a todos, muito obrigado a todos. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 20 de março de 2017, às 20 horas. Peço ao secretário que faça o chamado nominativo.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Josias Souza e Souza.
Presente.
Rodrigo Ramos Cabrobó.
Presente.
Rogério Viana Souza.
Presente.
Rui Pérez de Castro Júnior.
Presente.
Vanusa Eufrásia Paixão.
Presente.
Gilberto Melo de Santos.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião.